CearáCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou Ian Valderlon e eu só tô fazendo isso aqui porque é muito reforçador pra mim.
Olha aí, e eu sou a prova viva disso.
Né, mano?
Total.
A intermitência é muito grande, né? Mas a gente chama intermitência de reforço, né? Tem várias intermitências e vários reforços aí.
Com certeza.
Sequenciando aqui as contingências, as respostas.
Concordo contigo, assina embaixo, né? Não apareço aqui desde outubro, eu acho, do ano passado.
Eita, mas,
enfim,
mano.
Vou relembrar.
Só um ano sabático, né, mano?
Todo mundo precisa disso na vida. Ah, se fosse sabático, mas tudo bem. Vamos lá. Oi, gente, aqui é a Amanda. Não sei nem se vocês ainda lembram de mim. Mas hoje eu estou precisando de um reforçador que reforce de verdade. E eu acho que esse vai servir.
Aí eu vou fazer uma pergunta bem técnica, Amanda. Tu acha melhor natural ou arbitrário nessas horas? Primário ou secundário?
Well,
eu acho que o arbitrário resolve de boa.
É, né? Tu não tá muito exigente hoje não, né?
Tô não.
Tá, vou falar pro Roginho, tá? Programar essas contingências aí.
Delicious. Tem que programar.
Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos, eu e Amanda vamos fazer um dueto aqui para responder uma perguntinha bem simples, né, Amanda, que é por que o reforço reforça? Tu já pensou sobre isso, Amanda, alguma vez na tua vida?
Já pensei, inclusive eu ficava assim, mas assim, né, tipo, eu sei que depende da pessoa, claro, sempre depende. Mas por que que esse negócio faz essas coisas que ele faz, né?
Por que que ele tem esse efeito, né?
Será que
isso está relacionado com história de vida? Provavelmente sim, né? Não só a nossa, mas a dos outros. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre reforço e tentar explicar por que que o reforço reforça, né? Eu acho que pra gente começar esse papo, Amanda, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o termo em si. Na análise do comportamento, no geral, os termos, eles têm uma lógica de ser, né? Então, o termo reforço é um substantivo abstrato, na minha opinião, e eu acho que o jeito mais técnico de descrever o fenômeno seria processo de reforçamento. Né? Que aí você está falando de uma relação comportamental. Então, o processo de reforçamento envolve, obviamente, uma relação entre o organismo e o ambiente, aquilo que o organismo faz, alguma coisa que o organismo faz e alguma característica do ambiente que entra numa relação, né? E a definição básica de comportamento, você vai ver isso em qualquer texto básico de análise de comportamento, sempre essa definição, né? Comportamento com a relação. E nessa relação de reforçamento, você tem um processo em que uma característica do ambiente tem como efeito fazer com que determinada resposta ou classe de resposta, né? O padrão de respostas, se repita no futuro, né? E é só assim, única e exclusivamente assim, nessa relação que se repete duas ou mais vezes, pelo menos, que a gente pode falar de um processo de reforçamento, né? E a ideia é justamente essa. Você já parou pra pensar nessa ideia da palavra reforçamento, né? Um negócio que tem a ver com algo que tinha uma força X e essa força aumenta, ou algo que acontecia pouco e agora acontece muito, né? Então o termo processo de reforçamento, ele descreve essa relação em que uma determinada resposta produz uma consequência e tal consequência tem como efeito fazer com que essa resposta ocorra no futuro, né? Ou aumente a chance dela,
aumente a chance,
a probabilidade, né? dela ocorrer no futuro, né?
E eu acho massa tu fazer essa definição assim bem bonitinha, porque muita gente sai chamando de reforço um negócio só porque a pessoa acha bom, né? Mas a gente sempre tem que olhar pro efeito na resposta da pessoa que você pretende estar aplicando o reforçador, né?
Exatamente, por isso que a gente sempre fala, né? A gente não julga, a gente analisa. E aí, na análise, você vai pras relações, porque na análise do comportamento, praticamente nada é dado, né? A priori. Você precisa de algumas histórias para entender a função das coisas. E para a gente entender um pouquinho sobre os determinantes do comportamento, a gente sempre usa uma explicação clássica sobre os determinantes do próprio comportamento, né? Que a uhum. gente vai para os níveis de seleção, uma discussão que vai para os níveis de seleção, por consequência, e uma discussão sobre a relação entre organismo e ambiente, para entender comportamento, que a gente chama de funcionalismo, né? Que é uma discussão mais filosófica. Tu lembra, Amanda, quais são os níveis de seleção por consequência?
Será que eu ainda lembro?
Teu cérebro ainda funciona nesse nível? Funciona, né? Um dia desse
acho
você tava dando aula, criatura.
É, um dia desse, né?
Conhecido como anteontem.
Anteontem. É por isso mesmo que o cérebro tá falhando hoje. Ué, começando com a filogênese, que eu gosto dela, acho massa, porque ela explica muita coisa, né? A filogênese, pra relembrar também...
Vida.
É, pra relembrar também quem tá com o cérebro feito geleia, igual o meu... A filogênese, ela tem a ver, ela faz relação, né, com toda a nossa história de evolução da espécie, né? Então, todas aquelas características que, ao longo da nossa evolução, foram importantes, elas foram uhum. fundamentais, necessárias, né, para a nossa sobrevivência. E uhum. como o Darwin fala, né, que sobreviva não o mais forte, mas o que melhor se adapta. Então... É. Todas as nossas características.
Vários anos de variação e seleção, o que isso. permite mesmo adaptação é passado de geração em geração.
Geração em geração. Tudo que ajudou a sobrevivência da nossa espécie, incluindo coisas como nós somos seres gregários, né? Nós somos seres que precisam Sim. uns dos outros. Até isso foi selecionado, né? Porque tinha um caráter importante evolutivo. Então, essa seria a filogênese.
Então aí já tem um pouquinho da explicação de por que reforço. Vamos dar um exemplo, né? A gente tem essa sensibilidade ao contexto social, que não é uma coisa que eu decidi fazer, né? Nem
uhum.
tu. É uma coisa que
yeah.
tem a ver com a história da espécie. E aí é como se, por vários anos de variação e seleção, aqueles organismos que tiveram essa sensibilidade maior ao contexto social sobreviveram mais e geraram mais descendentes, né? Então, por variação uhum. e seleção, você tem ali pessoas que são mais sensíveis ao toque, ao olhar, ao contato físico, né? À presença um do outro. E essas estimulações, elas geram sensações de bem-estar, né?
Elas geram também essa sensação de segurança, porque viver em grupos trazia a ideia da segurança contra predadores, né?
Uhum. Aí a gente tem essa base filogenética para sensibilidade, mas isso aí que tu tá falando já entra no outro nível de seleção, né? Que aí envolve a história da aprendizagem. Qual é o outro?
Exatamente. Ontogênese, que eu também acho o máximo, porque a gente... tem que pensar na ontogênese desde quando estávamos dentro da barriga, né, dos nossos, uhum. das nossas genitoras. porque já tem alguns estudos falando sobre a capacidade de aprendizagem, né, do bebê lá dentro da barriga, inclusive ouvir sons, etc, né. Então, a ontogênese é justamente isso, toda a nossa história de vida, né, desde o momento lá da nossa existência no... nas barrigas.
Então os meninos já aprendem antes de sair.
Acredita?
Rapaz, impressionante, né? E aí na ontogênese a gente tem todas as aprendizagens. Agora eu vou falar agora assim, né? Desde o nascimento, não. É desde antes do nascimento até o fim da vida. A gente tem ali as aprendizagens que envolvem as aprendizagens que acontecem no tempo de vida, né? Eu vou mudar minha aula, viu, Amanda? Eu vou falar a coisa que a ontogênese começa antes do parto. Impressionado com essa...
Tu sabia que eu perguntei pro meu filho, né? Ele tá com 2 anos. Eu perguntei pra ele, Gabriel, né? Gabriel, o que é... Tu lembra da barriga da mamãe? Aí ele disse que lembrava. Eu tava, vamos ver, né? Eu, como era lá? Aí ele disse que era escuro e que era uma piscina. Olha só.
Ou ele está lembrando, ou ele está emitindo uma resposta de criatividade aí na descrição dele, né?
Pois é, eu achei o máximo. Fica a dúvida.
Sensacional.
Né?
Sensacional a resposta. E faz todo sentido, né? Uma piscina escura.
Faz todo sentido. E diz que era quentinho lá também.
Amanda, que descrição refinada do Gabriel.
Achei surreal.
Mas assim, minha hipótese é que ele aprendeu isso na ontogênese, viu?
Na autogênese pós-parto, né?
Pós-parto.
Nunca saberemos essa verdade.
E tem um nível de seleção que o Skinner, em 81, apresentou pra gente, mas não explicou pra gente o que era selecionado, né? nesse nível que é a
Sim,
cultura.
A cultura.
É, mas a gente tem hipótese ali de que o que são selecionadas são práticas culturais, né? Que são conjuntos de comportamento que as pessoas fazem, aprendem durante uma geração e são repassados para próximas gerações, né? Então a gente pode simplificar aí o nível cultural como essas características. E você vê ali, ó. Na filogênese, você tem uma base da espécie, que é uma sensibilidade, algumas estimulações, não uma insensibilidade inata, algumas estimulações. Na ontogênese, começam milhões de processos de condicionamentos respondentes e operantes, né? Mas o respondente está ali na base da explicação de alguns processos de reforçamento. E você tem uma cultura que mantém essas práticas, né? Que renovam, ensinam e mantém essas práticas relacionadas à manutenção desse contexto de aprendizagens, vamos dizer assim, né?
Sim.
E o funcionalismo, que é uma discussão filosófica ali sobre entender por que determinada coisa acontece, né? É um modelo explicar, é uma discussão que ajuda a explicar os fenômenos. O funcionalismo indica que você precisa analisar a relação para poder entender a função das coisas, né? É só a partir da relação que você pode dizer qual é a função das coisas. Então a gente precisa dos níveis de seleção e do funcionalismo para explicar por que, que o reforço reforça, né, não?
Perfeito. Eu acho, inclusive, que o Skinner perde muito quando ele... Viu, Skinner? Ele perde muito quando ele resolve usar o nome comportamento ao invés de relação, porque, de fato, a gente está o tempo inteiro analisando relações, né? Relação sua com você mesmo, relação sua com os outros, enfim...
E a gente passa o tempo tentando explicar isso pro povo, né? Comportamento é relação. É. Quantas milhões de vezes a gente fala essa frase?
Se ele tivesse deixado então vamos... esse nome...
O Skinner deu umas escorregadinhas aí ao longo da vida, né?
Olha que eu passo pra ele.
Eu também, em alguns momentos. Mas, por exemplo, o cara não citou o Thorndike. Pra mim, isso é a maior sacanagem do Skinner. Assim,
ter citado
o Thorndike é sacanagem, verdade, né? Então vamos lá, Amanda. Vamos tentar explicar agora por que o reforço reforça. A gente já deu pistas aqui, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre dois tipos de reforço para entender. A gente pode dividir aqui entre reforço incondicionado e reforço condicionado.
Primeiro, para falar sobre o que é reforço condicionado ou incondicionado, a gente lembra que condicionamento é aprendizagem, né? Então a gente chama reforço incondicionado aqueles que, em tese, não passaram por uma aprendizagem, pelo menos na ontogênese.
Isso.
E o condicionado, aqueles que passaram por algum tipo de aprendizado na nossa ontogênese, na nossa história de vida.
Que definição maravilhosa, Amanda. Agora, se a gente tivesse, vamos mandar o editor botar uma salva de palmas aqui. Que frase bonita que você criou agora. Não foi combinado, tá, gente? A Amanda tá no fluxo aqui. E essa explicação foi muito, muito, muito bem feita, ó.
É, você está me reforçando.
Ó, reforço social.
Reforço social é importante.
Vamos dar um exemplo aqui. Então, assim, o reforço incondicionado, ele, como o nome já diz, ele não passou por nenhum condicionamento, né? Então, não passou por processo de aprendizagem. Então, o que que significa? Que o efeito reforçador que determinado estímulo tem para determinada resposta ou para determinado organismo, né? Não precisa de aprendizagem, não é isso?
Exatamente. Por exemplo...
Dá um exemplo aí bem trivial.
Susto.
Mas aí é difícil dizer quando é que o susto se torna reforçador, né? Punidor, a gente pode dizer que é um punidor incondicionado, talvez.
Pode, é porque eu pensei do ponto de vista de comportamento de sobrevivência, né?
Mas vamos lá, a discussão aqui não é necessariamente essa, né? A gente tá falando de alguns estímulos que, para ter o efeito de gerar, por exemplo, uma sensação de bem-estar, eles não precisam de história de aprendizagem, né?
Sim. Buscar ativamente o peito, né? Buscar uma fonte de alimentação, acho que entraria nisso aí.
Sim, entra. Você já está falando de condicionamento operante também, né? Mas o estímulo que funciona como consequência, o bebê não precisa aprender que é reforçador, né? Que
não
tem o efeito de gerar uma sensação de bem-estar. Tem a ver com a história da espécie.
Isso.
Então, acho que a gente poderia colocar aqui naquilo que pode ter uma função de estímulo reforçador incondicionado, estímulos que tem a ver com a história da sobrevivência da espécie, né?
Perfeito.
Alimentação, água,
água,
contato social, contexto social, né?
Não me diga atividade física.
Não, atividade física não.
O sabor doce, em tese,
então, a nossa sensibilidade
a... Deles, né? a doce.
Exatamente, nossa sensibilidade a doces e a gorduras, a gorduras, né, de modo geral, envolve esse processo incondicionado, né, de estímulos que tem essa função, porque tem a ver com a história da espécie. É, e o reforço condicionado, como tu explicou, passou por uma história de aprendizagem, né? E aqui tem condicionamento respondente na base de todo o reforço condicionado, né? Pelo menos no primeiro nível ali, tem que ter algum tipo de condicionamento respondente, né? Diz.
Aí eu já acho um bebê mamando depois dos primeiros contatos, porque ele vai modelando a forma de colocar a boca para poder extrair mais leite. Já é história de aprendizagem aí.
Não, é. No, já, minha avaliação é que nasceu já tá aprendendo. A gente é que separa, né? A parte reflexa da parte operante, o que é inato, o que é aprendido.
Sim.
Mas eu tô falando assim, né? É, nos primeiros dias, primeiras horas, a criança já recebe centenas de estimulações, né não?
Uhum. É.
Você geralmente nasce num contexto social com milhares de estímulos.
Uhum.
Aí imagina assim, que a criança adora, sei lá, ela adora ter um quadro da Turma da Mônica no quarto dela, e aí toda vez que ela tá mamando, a posição que ela tá mamando, ela tá se alimentando, ela tá olhando pra Turma da Mônica, os personagens, né? E aí pode ser que as imagens se tornem estímulos condicionados para sensações de bem-estar. Porque ela está sendo pareada com um alimento ali que é um estímulo incondicionado. É assim? Para dar um exemplo bem simples?
Sim, com certeza.
E aí, o tempo inteiro, milhões de pareamentos entre estímulos condicionados e incondicionados vão acontecendo na vida da criança, né, Amanda? Você está ali brincando, você está tocando, está sorrindo. Diz aí como é com o Gabriel. E aí vocês têm várias estimulações massa, né? Porque tem muita música envolvida. É.
Com certeza, ele já gosta de entrar no estúdio e tocar, sai mexendo em tudo, bateria, piano, já tem umas composições, só possivelmente aí, gravadas, mas com certeza foi um estímulo que ele foi aprendendo, todas as noites, desde que ele nasceu, na verdade antes dele nascer, eu sempre cantei pra ele, né, na barriga e fora da barriga, então assim, pra ele, música é uma coisa que ele foi associando ao colo, há momentos de alimentação, né? Há momentos de relaxamento, de brincadeira. Então, música para ele realmente é algo que foi se tornando reforçador, né? Por ele também estar aprendendo a relação da música com outros estímulos.
E tem até uma discussãozinha, porque tem algumas ondas sonoras que geram uma sensação incondicionada de prazer, né? Eu não sei explicar, Amanda, tá? Eu sei que tem artigos sobre isso.
Tem,
eu sei
já
que
vi.
Existe, né? Umas ondas aí que geram sensação de bem-estar. Mas no geral, tá lá o Biel brincando, aí ele pega um negócio que faz um chocalho. Um negócio que faz um som que é irrelevante, né? Que é neutro para a sensação de bem-estar. Aí na hora que ele tá lá balançando o chocalho, tem sorriso, tem beijo, tem abraço, tem um monte de reforçadores condicionados.
É.
E aí o que aquele sonzinho se torna? Se torna um reforço condicionado, né? Para sensações de bem-estar. E por aí vai, gente. Aí começa
vai.
Só o começo. Porque aí tudo pode virar reforçador a partir de processos de condicionamento. Né?
E é massa tu tá lembrando aí da questão da infância, que com criança a gente vê isso meio que óbvio, assim, tipo, o menino faz uma graça, todo mundo ri, ele repete 300 vezes a graça, né?
Vai acontecendo, aí fica você reforça ele reforça você, e aí fica nisso meia hora.
Isso.
Um bate e volta de reforçamentos. Então, assim, a pergunta de por que que o reforço reforça tem a ver com condicionamento respondente e muito condicionamento operante também, né? Mas, principalmente, na base ali, você tem que ter um estímulo incondicionado sendo pareado com algo que vai se tornar estímulo condicionado e adquirir função reforçadora no futuro, né?
Tipo, quando tu tá dando aula, os teus alunos começam a fazer comentários, aí um comenta, aí tu vai lá, responde essa pessoa, e o outro comenta, e tu responde também, e vai tendo essa interação. Eles vão aprendendo que tua aula é um espaço de diálogo, né? E aí entra o reforço, reforça também nesse sentido, do ok, nós aqui podemos falar, podemos dialogar, podemos tirar dúvidas, o Ian não vai apresentar punições, nem extinção com a gente, né,
depende,
dá pra ir
papo.
Por esse lado, depende do papo, né.
Mas assim, para um professor engajado assim, que nem eu, pessoas exatamente. Olhando, perguntando, comentando, é muito reforçador. E eu ainda tenho um reforçador aí que talvez não seja tão pedagógico, mas para mim é, que é risada.
Ah,
se as pessoas riem, significa que elas estão prestando atenção para mim, entendeu? Aí isso acaba reforçando o meu engajamento ali em explicar as coisas direitinho.
E se elas não entenderem a piada?
É, aí é extinção ou punição. Aí eu mudo, eu vario. Vario, né? Variabilidade comportamental. Mas assim, o que, que é problemático? Às vezes é uma piada muito sem graça. Aí uma pessoa riu. Reforçou.
Reforçou.
aí é problemático, né? E aí, falando um pouquinho dessa história de por que o reforço reforça, a gente entra na discussão funcionalista, né? Que não é uma característica, não é a natureza do estímulo que determina se ele vai ser reforçador ou não. É justamente, de novo, a bendita relação, né, Amanda?
É, a relação, que vai realmente variar de pessoa para pessoa. Então, não me venham com psicologia de bolso de elogia que dá certo. Pode ser que a pessoa não curta elogios, né? Não faz parte da história dela.
E a gente sabe na terapia que tem gente que tem um probleminha com elogios, né? Às vezes tem uma função punidora até.
Sabemos, né? Porque envolve, dependendo da história e da relação daquela pessoa com elogio, né? Pode ser uma cobrança aí, que ela enxerga como uma cobrança. Isso, né?
Exatamente. Então não é a natureza do estímulo, né? É o efeito. Se um estímulo consequente aumenta a frequência da resposta, esse é o único jeito da gente dizer, aquilo ali está funcionando como um estímulo reforçador, né? E não simplesmente, você pode dizer assim, coxinha é reforçador, para quê?
Para quem?
Né? Bolo de chocolate é reforçador, para quê? Depende. Eu posso começar um aniversário, bolo de chocolate sendo muito reforçador, e terminar o aniversário odiando o bolo de chocolate por algum motivo.
Ótimo. Né? Perfeito.
Ou, por exemplo, uma coisa que já aconteceu comigo na clínica, que é muito comum em históricos de dependência emocional, né? Ou dificuldade de terminar um relacionamento problemático. Uma pessoa que manda um monte de mensagem, tenta contato com outra pessoa de interesse, e aí a outra pessoa manda uma mensagem dizendo assim, não fale mais comigo, eu já falei. E aí, topograficamente, parece que isso é uma punição, né? Você tá dando um carão na pessoa. Mas a pessoa pode interpretar isso das mais variadas maneiras, inclusive se sentir bem porque teve uma resposta, independente do conteúdo da resposta. É meio esquisito isso, né? Se você não analisa direitinho.
É muito estranho, porque às vezes você diz, mas eu tô fazendo tudo e a pessoa não tá respondendo, né, daquela forma. Tá, você tá fazendo tudo pra quem? Né? Será que você está pensando nessa pessoa? Né? Se for uma pessoa que não tem na história de vida dela aprendizagens em relação ao reforço que você acha que está emitindo, né? Aquela história, só é reforço se aumenta a probabilidade da frequência da resposta. Acabou-se.
Exatamente.
Se está diminuindo, vai atrás, que é outra coisa.
Exatamente.
Ou pior, você pode não ser reforçador.
É, aí é terapia, né?
Aí é terapia. É.
E pra gente ir pra uma parte um pouquinho mais técnica, Amanda, a gente tem alguns tipos de reforço, né?
Sim.
Pelo menos 4 tipos que a gente usa assim como mais comuns nas nossas análises, que são o reforço primário, secundário e natural e arbitrário. O primário tem a ver com o reflexo inato.
Sim.
Que a gente acabou de falar aqui, né?
Isso. O primário... é muito também uma... A gente fala. Por exemplo, eu estava com sede, e aí eu tomei água, né? E aí a minha sede passou, então isso aumenta a chance de eu beber água de outra vez que eu senti sede.
Isso.
A sede é que é o incondicional.
A sensação de sede é incondicionada.
A sensação de sede é incondicionada, pois é.
O efeito de saciação que a água ocasiona também é condicionado. O que é condicionado? O lugar que você vai tomar água, o copo que você pega, o jeito que você bebe, tudo isso pode ir variando, né? Temperatura da água. Mas, por exemplo, a sensação de sede e o efeito de saciação depois de tomar é tudo incondicionado. Então, assim, os estímulos primários, reforçadores primários, eles têm a ver com a sobrevivência, que a gente já falou ali, né? Do reforço incondicionado. O reforço incondicionado é primário. E, por oposição, o secundário é aquele que não tem valor de sobrevivência e é um estímulo que passou pelo processo de condicionamento também, né?
Uhum.
Ele tem que passar pelo processo de condicionamento. Então, você fazer o joinha para uma criança que acertou alguma coisa, se você faz isso para um bebê recém-nascido, ele vai morder seu dedo, né? Vai pegar.
Provavelmente.
Assim, não faz o menor sentido para ele. Agora, quando você parei o joinha com beijos, abraços, festinhas e etc., aí ele vai se tornando vai tendo um efeito reforçador também, né?
Isso.
Então, assim, primário é incondicionado, secundário é condicionado.
Condicionado. É, e o natural, como é isso? Existe isso?
Existe. Aí tem a ver com o tipo de... na relação ali, né? Obviamente a gente volta para a relação também. O natural é um tipo de consequência, tem um efeito reforçador e que é resultado direto da resposta, né? É um produto direto da resposta. Então, eu sempre associo muito o natural e o arbitrário com artes plásticas, né? Tu aí que é da música, Amanda, uhum. Vocês que são das artes, né? Aí na casa de vocês, das eu imagino artes. Que seja muito legal quando vocês, por exemplo, vão fazer um acorde que sai bem bonitinho.
Ah,
que não
sai
uma nota torta, né? Você tá aqui, uhum. Bota a mão no violão ou bota a mão no piano aqui e faz um acorde bem bonitinho. E aí, o que é o resultado direto da resposta de digitar lá as teclas? É o som.
O som.
Aí o som, para essa resposta, o som é uma consequência que é o resultado direto da resposta, né? E ele tem um efeito reforçador. Acertei o som, é massa. Demais quando o som sai bem bonitinho. O pessoal da música sai disso. Mas quando você faz um poema e você olha o poema e diz, que poema massa, né? Resultado direto da sua resposta. Você faz uma escultura, ou você faz ali um baião de dois, aí olha o baião, que coisa linda.
Delicious.
Né?
Ou no teu caso, que tu conta... fala coisas engraçadas na sala de aula e os alunos riem. Entraria com um reforçador natural.
Tô pensando aqui.
Eu acho que é.
Eu acho que é, porque o efeito imediato é o que as pessoas fazem, né? Aqui
isso.
Tô num campo um pouco nebuloso, Amanda. Tá. Mas pra mim é reforço natural. Resultado direto da... pois é, eu considero mais como reforço natural. Porque alguém pode dizer assim, não, mas você tá tendo a mediação da pessoa que ri, né? Mas assim, considero que é resultado direto. Mas vamos lá. E o arbitrário é um tipo de consequência, não é resultado direto da resposta. Então posso usar o mesmo exemplo, ó. Amanda tá aqui tocando piano divinamente bem, faz os acordes tudo certinho, a música sai ok. E aí você sente muito bem. E aí, além disso, além dessa consequência que é o som da música, você tem aqui uma pessoa que te pagou para você fazer uma sonorização de alguma coisa. E aí isso, essa parte da grana, né, do pagamento, já não é resultado direto da sua resposta. É resultado das contingências, mas passou ali por uma mediação, né? Alguém teve que ouvir a música, teve que pegar esse dinheiro. Seria massa, né? Você teclou aqui, aí que nem, sei lá, um jogo...
Vai produzindo.
Apareceu uma moedinha assim na tua frente. Vai aparecendo as moedinhas, né?
Seria ótimo.
Não, você tem essa mediação todinha aí pra... Não é resultado direto da resposta, né?
Sim.
É que nem um exemplo que eu uso bastante em sala de aula é estudar. Qual é o reforçador natural do estudo? Aprender alguma coisa.
Uhum.
Quais são os arbitrários? A nota. Castigos, os elogios. Uhum. Então, assim, o sistema de ensino ele é muito arbitrário. A vida é arbitrária, né, mano?
Well, obviously.
A vida é arbitrária. Mas um chocolatezinho ninguém reclama.
Por isso que eu uso bastante nas minhas aulas. E uma perguntinha assim, capciosa, Amanda. Dinheiro geralmente é reforço arbitrário, né? Secundário
acredito
arbitrário.
Acredito que
né?
Sim. Acredito
passou
que
pelo
sim.
Condicionamento e não é a não ser que você trabalhe numa casa da moeda imprimindo papel. Aí,
imprimindo
aí
papel.
Seria natural. Mas assim, no geral, arbitrário. Por que o dinheiro é tão reforçador, hein, mano? Sabe?
Eu acho, meu chute, assim, né, para essa pergunta capciosa, é que ele é uma moeda, vamos dizer assim, que troca por qualquer reforçador. Inclusive.
Exatamente, doutora. Né,
uns maravilhosos, as viagens, que tem os reforçadores naturais envolvidos, claro, né? Mas que precisa muitas vezes desse mediador aí pra gente fazer.
Não, com dinheiro, você consegue reforçadores primários de altíssima intensidade, né?
Altíssimíssima.
Então, assim, dinheiro é o que a gente chama de reforço generalizado, né? Ele, ou generalizável. Ele serve para você acessar qualquer reforço. Inclusive, serve até pra gente comprar amor verdadeiro, né? Não,
no, God, please, no!
No! Eu não sei como... O meu amor é honesto.
O meu também. Olha, fiquei pensando aqui, olha, se eu vou num restaurante, muito, muito, muito bom, né? Não vou citar nomes aqui, porque, enfim, vai depender de cada, o gosto de cada um. Mas por um restaurante muito bom, que eu considero maravilhoso, que ele é caro e tal, o fato de eu comer, o sabor da comida, ele vai ser um reforçador natural.
Uhum.
Mas que eu vou precisar desse reforçador.
Peraí. Pra qual resposta? Se for pra resposta de comer, de cortar lá.
Pra resposta de comer. Exatamente. Pra resposta de comer. Mas pra resposta de voltar nesse restaurante mais vezes, porque a comida estava gostosa, mas eu precisei gastar dinheiro pra isso.
Aí entra uma arbitrariedadezinha no meio, né?
É. Acho, então,
e para acessar um estímulo reforçador primário, né? Que é a comida.
Exatamente. Acho que a gente pode falar, então, que há entrelaçamentos entre essas funções aí do.
Ah, com certeza. Amanda, tem uma coisa que eu tô falando direto nas minhas aulas. A análise quem faz é a gente. Cortar as partezinhas, né? Separar as partezinhas e analisar, é a gente que faz. Porque no mesmo minuto você tem a respondente, operante, primário, secundário, arbitrário, natural, tudo ao mesmo tempo.
Tudo uma bola só.
Você pode ter reforço fuga e esquiva, você pode ter, às vezes, até reforço imediato, para a mesma consequência. É reforço imediato e em médio prazo é punição.
Uhum.
A mesma consequência. Não é doido isso? É análise. Gente.
Doidão.
É análise.
E a gente nem falou aqui de reforço positivo e negativo, né? Mas eu acho que decorar esses termos e saber esses termos são reforço negativo, muitas vezes.
Vamos fazer um episódio sobre isso, né?
Perfeito.
E já tá um pouco claro, Amanda, mas por que que é importante o analista do comportamento saber por que que o reforço reforça, de onde é que vem o efeito reforçador e esses tipos aqui de reforço?
Penso eu que faz todo sentido se olhar para isso, né? Quando a gente está lá na nossa clínica, ou quando a gente está dando aula, ou quando a gente está em qualquer lugar, ocupando qualquer posição, assim, né? Enquanto analistas do comportamento, para a gente compreender melhor as relações, que eu acho que é o que o psicólogo quer fazer, né?
Exatamente. Isso aqui tem a ver com análise, né? Principalmente. Com análise e intervenção. Que as coisas que a gente faz melhor, eu acho. Analisar e intervir. Se você está num contexto, qualquer contexto, né? Pode ser, sei lá, um contexto organizacional, que você vê todas as consequências reforçadoras arbitrárias e atrasadas, por exemplo.
Uhum.
Qual é a chance de você ter um profissional desmotivado nesse contexto?
Bem grande.
Aumente a chance, né, de você ter problemas de motivação, desempenho, eventualmente, por causa disso. E aí você, sei lá, aproxima a pessoa do trabalho dele, né? Vai fazer uma discussão até sobre alienação aqui. Desaliena o rapaz do trabalho dele. Torna aquilo mais natural. Talvez você tenha um efeito motivacional ali. Contexto de educação, contexto de clínica, né? Tudo é importantíssimo a gente saber.
Isso.
Essas coisinhas.
Tudo. Escola, como é que eu torno... Até educação inclusiva, como é que eu torno o estudo mais reforçador? Que tipo de manejo eu tenho que fazer, né, no ambiente escolar para tornar mais reforçador para uma pessoa, sei lá, com déficit de atenção? Ou para como é que, né? Como é que eu mexo com os estímulos em relação a isso?
Exatamente. E é isso mesmo, né? Você vai montar a intervenção, você precisa saber essas diferençazinhas que elas fazem. Pode fazer pode ter uma mudança grande, né? Tipo de reforço que você vai utilizar. E essa discussãozinha que a gente está fazendo aqui, gente, também serve para punição, tá? Só trocar aqui os nomes.
Os efeitos.
Os efeitos. É a mesma lógica.
É a mesma lógica.
Então, gente, temos um episódio sobre por que o reforço reforça, né? Parece uma coisa meio tautológica, né?
Mas
a gente viu aqui que tem um monte de detalhezinho, né?
Tem muita coisa para ser olhada. E eu acho isso massa. Eu acho super reforçador.
Que bom. E você aí que ouviu, achou reforçador também? Manda esse episódio aqui para alguém que precisa entender por que que o reforço reforça, tá? Muito obrigado, Amanda. Tava com saudade de te no Cearácast, mano.
Eu também. Voltarei, de com força, mas os motivos foram menino pequeno, dificuldade de encontrar horários.
Sabe qual é o nome disso? Vida.
Ah!
Adulta.
Não estou gostando.
Já tá, a gente já tá naquela fase assim, vamos marcar e não marca, né?
É, já cheguei nessa fase aí.
Se bem que pelo menos mas a gente aqui, quando marcou, deu certo, né?
Deu. Mas eu acho que ainda é melhor do que aquela, vamos marcar e tomara que não apareça. Eu não cheguei nessa fase aí ainda.
Obrigado a você que ouviu, compartilha aí o Cearacast, comenta aí no Instagram, manda mensagem pra gente, sugere episódio, espero que tenha feito sentido pra vocês, e a gente se ouve no próximo Cearacast.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.